Bom dia a todos. Nós temos uma companhia muito especial hoje, que é a chuva. Estão vindo ali no telhado, né? Era bom para estar em casa dormir, né? Puxar lá um pouquinho. Mas parabéns para vocês, corajosos, que deixaram a cama e vieram para cá por um motivo muito especial: louvarmos e adorarmos o nosso Deus. E sinal que realmente Ele é o Senhor de vocês. Isso é bem importante, é bem especial. Dia de ceia, sempre procuro trazer algo voltado para a ceia. E nós vamos ver um assunto hoje que vocês já ouviram falar. Mas sempre é importante lembrar e sempre é bom vermos algo mais daquilo que a palavra de Deus pode e certamente nos traz. E como eu falei, então, nesse domingo de ceia, gostaria de ver um texto básico sobre a ressurreição de Jesus e tentar aprender aquilo que, de fato, é mais importante sobre a ressurreição de Jesus. E o texto para nós meditarmos está em 1 Coríntios, capítulo 15. Nós vamos ler do versículo 1 até o 26. Eu quero tratar do assunto mais especificamente a partir do versículo 12 em diante. Mas para vocês terem como base do 1 ao 11 também é importante. Então aí diz o seguinte: irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. No meio desse evangelho, vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. A palavra adormecido aqui quer dizer que já morreram. Depois apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos. Depois desses apareceu também a mim, como a um que nasceu fora de tempo. Pois sou o menor dos apóstolos, e nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e sua graça para comigo não foi inútil. Antes trabalhei mais do que todos eles. Contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, quer tenha sido eu, quer tenha sido eles, é isto que pregamos, e é isto que vocês creram. Ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos? Se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Mas que isso, mais que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus. Pois contra Ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas se de fato os mortos não ressuscitam, ele também não ressuscitou a Cristo. Pois, se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm e ainda estão em seus pecados. Neste caso também, os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos.
sendo ele as primícias ou o primeiro dentre daqueles que dormiram, no caso que morreram. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois, da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos seremos vivificados. Mas cada um por sua vez, Cristo, o primeiro, depois, quando ele vier, os que lhe pertencem. Então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo o domínio, autoridade e poder. Pois é necessário que ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo de seus pés. Querido Deus e Pai, nós pedimos que o Senhor esteja nos revelando aquilo que está aqui tão claro, tão firme, mas que pode nos trazer dúvidas e que o Espírito Santo possa nos esclarecer nessa manhã. Te pedimos isso e te damos graças em nome de Jesus. Amém? Quem está escrevendo aqui? O apóstolo Paulo. E por que Paulo está tratando esse assunto? Porque havia um grupo de pessoas no contexto daquele grupo que criam na palavra e nos ensinos de Jesus, mas que não conseguiam crer na ressurreição de Jesus. É parecido com alguns pensamentos que existem hoje. Hoje não é diferente. Que todas as religiões têm coisas boas. Você já deve ter ouvido por aí, que algum defende. Não, mas todas religiões não têm coisas boas. No fim, todo mundo vai para o mesmo Deus. No fim, o caminho é o mesmo. Né? Então, defende que todas as religiões têm coisas boas e pode separar algumas palavras onde tem algo de moral e bom que possa praticar. Por exemplo, tem pessoas que dizem, como isso aqui, no meio de nós, ou esse lugar, me faz bem. Como eu me sinto bem vir aqui. É tão gostoso essa união, essa comunhão. Mas eu não creio em milagres. Mas eu não creio em ressurreição. Mas eu não creio no nascimento virginal de Jesus. Eu não creio nessas coisas, mas isso não afeta a minha religiosidade. A pergunta que precisa ser feita é, será que isso de fato não afeta? Por quê? Porque a Bíblia diz que as pessoas que pensavam assim naquele tempo, elas estavam perdendo o sentido da essência da obra de Cristo. Jesus Cristo morreu e ressuscitou para nossa salvação. E Paulo fala do versículo 1 até o versículo 11, algumas provas, por isso que eu li esse texto. Na verdade, durante a semana eu passei o texto para o Eduardo e disse, nós vamos começar o estudo do 12 até o 26. Mas relendo, eu achei importante vocês conhecerem isso aqui como base, tá? Algumas provas sobre a ressurreição. E quais são as provas? Por exemplo, as provas são as testemunhas onde mais de 500 pessoas de uma única vez viram Jesus ressuscitado. Os apóstolos que viram e tocaram nele. Então ali tem uma lista, né? Ele vai dando uma lista de pessoas que tiveram contato com Jesus após a ressurreição. E Paulo, tá? E ele fala uma coisa, porque Paulo não estava aqui junto com os 12. Jesus levantou o apóstolo Paulo bem depois para poder vir falar para a gente, para os gentios. Paulo foi exclusivamente levantado por Deus, por nossa causa, pelos gentios. E o versículo 8, por isso que Paulo diz assim, depois destes apareceu também a mim como a um que nasceu fora do tempo. Quer dizer, Jesus tratou com o apóstolo Paulo depois, quando ele teve aquela cegueira, né, que ficou uns dias cego, caiu ao chão. E quem que foi falar com ele? Jesus, depois de ressuscitado. E a partir do versículo 12 é que eu quero tratar do assunto mais específico, que Paulo começa a mostrar teologicamente aqui, porque é tão importante a ressurreição na fé cristã. Como é impossível ser de fato um cristão sem crer na ressurreição do Senhor Jesus? É impossível ser cristão sem crer na ressurreição. Pode passar dúvidas na nossa cabeça? Pode. A primeira prova que ele dá que isso é essencial é a prova da mensagem do Evangelho. E a mensagem do Evangelho que era feita pelos apóstolos era exatamente essa. Se você ler, tá? Se você chegar em casa e ler o livro de Atos, você vai ver o que os apóstolos, eles estavam pregando. Ou seja, eles pregavam que Jesus é o Messias de Deus, ele é o Filho de Deus vivo, Deus encarnado que tomou o nosso lugar na cruz, que morreu por nós e ao terceiro dia ele ressuscitou dentre os mortos. E o centro da mensagem era a ressurreição. E se essa mensagem fosse mentirosa, então toda a palavra do Evangelho seria uma mentira. Esse é o argumento de Paulo aqui. E olha o que diz Paulo, do versículo 12 ao 14. Ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos? Se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a fé que vocês têm. Então está sendo bem claro, bem simples. E se você não consegue crer que Jesus ressuscitou, sinceramente, você não é cristão. Simples assim. Mas por quê? Porque a base da doutrina cristã é que Jesus morreu pelos nossos pecados e ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele é a garantia da nossa salvação. Por exemplo, se você conversar com uma pessoa que crê na mensagem espírita, onde o livro do conhecimento espírita, chamado O Evangelho Segundo Allan Kardec, onde ele faz uma reinterpretação dos evangelhos, conforme a filosofia e o pensamento espírita, né? E dentro desses pensamentos, Jesus não é filho de Deus. E mais, para eles, Jesus não ressuscitou. Eles creem que Jesus é aquele ser humano que morreu e encarnou tantas e tantas vezes que chegou no ponto máximo da evolução possível. Assim que eles apresentam Jesus, o Jesus deles. Só que esse, de fato, não é o Jesus da Bíblia. Por isso que o que eu quero dizer para vocês é simples, que Jesus ressuscitou. Ele é a garantia que toda a mensagem do Evangelho proclamada pelos apóstolos é vida e é verdade. Se a gente tirar a ressurreição do cristianismo, não sobra a mensagem. Vai falar o quê? Vai ser como qualquer ser humano. Vai ser uma filosofia, um pensador. Mas a Bíblia diz que ele é o único. E o que faz Jesus ser o único é que ele é o único que é o caminho, que é a verdade e que é a vida. Ele é Deus que se tornou carne e tomou o nosso lugar na cruz e se deu para o perdão dos nossos pecados. Ele venceu a morte, venceu o pecado, ele venceu o inferno, ressuscitou ao terceiro dia e tem mais. E é ele que intercede por nós na presença do Pai. Por isso que ele está sentado à direita do Pai. Jesus ressuscitado é aquele que garante o Evangelho para nós. Por isso que a minha fé, ela está firmada no Cristo que ressuscitou. Ele foi o primeiro a reiniciar a ressurreição que um dia todo ser humano terá para ter o seu destino, né, eterno, porque ele é a garantia da mensagem do Evangelho. A segunda coisa que Paulo coloca aqui para nós é que a ressurreição é essencial, porque ela é a prova de que existe a vida eterna. Esse é o argumento que Paulo fala aqui nos versículos 15 até o 18, e onde ele diz assim: mais que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas se de fato os mortos não ressuscitam, ele também não ressuscitou a Cristo. Pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm e ainda estão em seus pecados. Neste caso, também os que dormiram, os que morreram, no caso, em Cristo, estão perdidos. Qual é o argumento de Paulo aqui? Se Cristo não ressuscitou, então não existe vida eterna. Simples assim. Se você leu os evangelhos, você vai ver que Jesus prometeu a vida eterna. E a mensagem diante da fé, da esperança, é a certeza que a nossa vida não termina num túmulo. Quantas pessoas pensam isso? Por que as pessoas têm medo de morrer? Eu visitei o hospital durante muito tempo e conversando com algumas pessoas, quando você tem amizade com elas, qual é o teu medo? Sabe qual é o medo delas? Não é de morrer, é para onde eu vou. Porque não sabe para onde elas vão, é para onde elas vão. E se você, por isso, Jesus prometeu a vida eterna. E essas pessoas acham que quando elas morrem, o fim delas é o túmulo. E tendo caprichar até o túmulo, fazer um túmulo bonito, tá, destacado, né, decorado como mármore, sei lá o quê, porque o corpo dela está lá, ela não tem esperança na vida eterna. E não é essa a mensagem. Há alguma coisa além, e que esse além está sendo preparado pelo Senhor Jesus. Jesus, quando está próximo da sua morte, ele disse para os seus discípulos, e hoje está, essa promessa é para nós, que não precisava ficar preocupados, porque ele estava indo preparar um lugar para eles na vida eterna. E essa promessa é para nós hoje. Essa é a mensagem do Evangelho. Agora, se Cristo não ressuscitou, então não há vida eterna. É isso que Paulo está questionando aqui. Se um dia alguém for a Israel, e você pode ver isso através de documentário, não sei se existe filme mostrando isso, e se você for visitar o Jardim da Tumba, onde acredito que é o lugar onde Jesus foi enterrado, naquele lugar tem um túmulo cavado e tem uma placa na entrada com os dizeres: ele não está aqui, Jesus ressuscitou. Ali, os anjos testemunharam que Jesus foi ressuscitado. E naquele lugar chamado de jardim também se encontrou com Maria, onde Maria pôde levar a mensagem a outros discípulos. E depois disso, Jesus ressuscitou, foi visitar os discípulos naquele lugar onde havia dito que eles deviam aguardá-lo. E também se revelou àqueles dois discípulos no caminho a Emaús, que estavam desiludidos e foram embora para suas casas. E Jesus foi no meio deles conversando, e eles não perceberam a presença de Jesus. E Jesus já tinha ressuscitado. Quando chegou na casa deles, na refeição, Jesus se revelou a eles. Jesus já ressuscitado. Depois disso, Jesus marcou um encontro com todos eles na Galileia. E aí, outra vez, na pesca milagrosa, se revelou ressuscitado. E a Bíblia diz que durante 40 dias, Jesus foi se revelando para aqueles que estavam ao redor que ele estava ressuscitado dentre os mortos. E também, diante dos olhos dos discípulos, Jesus subiu aos céus. A Bíblia, ela usa a expressão ascendeu aos céus. Então, eles viram Jesus subir ao céu e falando para eles que eles deviam permanecer naquela cidade onde que eles estavam, em Jerusalém, até que o Senhor derramasse sobre eles o seu Espírito Santo. Então, se Cristo não ressuscitou, não tem vida eterna. Mas vai haver ressurreição dos mortos. Jesus é a garantia da vida eterna de cada um de nós. Um dia nos encontraremos com Ele, se Ele for Salvador e Senhor da sua vida. Porque se Ele não é Senhor e Salvador da sua vida, não vamos se encontrar com Ele. Assim como também um dia todos os seres humanos se encontrarão com eles, aqueles que não creem em Jesus, aqueles que não têm a salvação, eles vão se encontrar com Jesus não mais como Salvador, mas como um juiz justo que há de julgar grandes e pequenos, como diz a Bíblia, né? Então, mas se Cristo não ressuscitou então isso seria uma grande ilusão. Nós estaríamos vivendo uma grande ilusão. É uma grande mentira. Seria uma grande mentira. Por isso, alguns por aí dizem: ah, eu não creio nada disso. Ah, aquele papo daquele pessoal com ela na aliança, é papo furado. Tu crê naquilo lá? As pessoas dizem isso. Muitas pessoas dizem isso. Mas eu quero dizer que uma das maiores provas da ressurreição de Jesus é que quando a gente recebe Jesus como Senhor e como Salvador na nossa vida, o Cristo ressuscitado vem e invade a nossa alma e passa a morar diante, ou melhor, morar dentro do nosso coração, e Ele se revela às nossas vidas. Eu não vivo uma ilusão. Eu não vivo uma ilusão e eu quero que você não viva essa ilusão. Eu vivo o Cristo ressuscitado na minha vida. Por favor, se alguém de vocês tem uma dúvida, estou aqui disponível para sentarmos e conversar sobre isso. Não fica com essa dúvida. Há uma grande diferença entre você ser um religioso e ser um cristão autêntico. E a terceira coisa que Paulo coloca é algo muito profundo, que está no versículo 19. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Na tradução da edição Revista e Corrigida, diz assim, esse versículo 19: se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. E numa outra tradução, mais atualizada, diz o seguinte: somos os mais infelizes de todos os homens. E por que que Paulo está falando sobre isso? Porque se Cristo não ressuscitou, então a fé cristã é uma grande ilusão. Mais ainda, essa é uma ilusão que nos faz ser infelizes e pessoas dignas de pena. Por quê? Porque a gente vive fora do contexto, fora do mundo. Sabe que se você crê na ressurreição, tem pessoas que acham você maluco. É? Nenhuma surpresa. Pessoas morando bem perto de você. Só que a Bíblia diz que, para você e para mim, que maluco é aquele que não crê. É isso que a Bíblia diz. Porque não é capaz de experimentar a verdadeira identidade de Cristo. E a Bíblia está dizendo que se você quer entender a dignidade da vida cristã, você não vai encontrar essa dignidade nos erros e nos acertos que você faz. Porque as pessoas que não têm a Cristo é assim que vivem, tentando viver uma vida de acertos e de erros, e vai levando. Por isso que a nossa salvação, ela não é garantida pelas nossas obras. As obras não salvam, não nos salvam. sem a graça de Deus e sem a atuação do Espírito Santo, Paulo diz, você é o mais infeliz das pessoas, porque você não vai conseguir sozinho. Por isso você é digno de pena. É isso que está querendo dizer esse versículo. Porque está vivendo uma loucura, vivendo uma ilusão. Na verdade, vivendo uma mentira, né? Agora, se você está vivendo aquilo que de fato acontece, ou seja, Cristo ressuscitou e Cristo habita no seu coração, então você vai andar e viver numa dimensão, numa medida, numa maneira totalmente diferente. E nós estamos saindo de uma pandemia e entrando numa outra situação de países, entrando em desentendimento, em guerras. E diante desse cenário e outros que vão vir, nos traz tantas preocupações com muitas coisas. E tem uma mensagem na Bíblia, no Velho Testamento, uma passagem de um profeta. E esse profeta revelava, pelo poder de Deus, porque Deus falava com ele, os planos do rei da Síria, de um país vizinho de Israel, para o rei de Israel. Então esse profeta revelava para o rei de Israel, olha, o rei da Síria vai fazer isso contra vocês. E ele dizia assim, olha, o rei da Síria vai invadir contra Israel por esse caminho. Quando chegavam lá, o rei de Israel já estava preparado com o seu exército para proteger esse caminho. E chegou um dia que o rei da Síria, mais ou menos que nem o Putin lá da Rússia, né? Ficou tão preocupado que pensou assim, é impossível que Israel saiba dos meus planos. Tem um espião aqui dentro. Aí disseram para ele, olha, não tem nenhum espião. Tem, é um profeta, que Deus revela a esse profeta essas coisas. E esse rei da Síria, é interessante que ele disse assim, então vamos prender esse profeta, vamos trazer ele, esse profeta para cá, vamos fazer alguma coisa. Aí ele manda um exército para lá, e quando chega o exército nessa pequena cidade onde morava aquele profeta, o ajudante ou o empregado daquele profeta, ele vem desesperado e diz para o profeta, vamos sair daqui porque tem um exército que vai prender o profeta. E o profeta diz para ele, não, fica tranquilo. E ele diz essas palavras, porque tem mais gente para o nosso lado do que contra nós. Aí aquele ajudante pensou assim, mas como? De que jeito? Estamos só nós dois aqui. Aí o profeta fez uma oração. Senhor, abra os olhos do meu empregado para que ele possa ver. E ele começou a ver aquilo que os olhos naturais não podiam ver. Está lá registrado no Velho Testamento. Ele conseguia ver o quê? Ele conseguia ver os anjos do Senhor. E aí tem a palavra que ele conseguia ver as carruagens de fogo que vinham proteger ele. E aí ele pôde entender o sentido daquela palavra. Tem mais gente do nosso lado do que contra nós. Sabe, quando a gente vive uma vida no meio de uma pandemia, de uma guerra, ou até na própria fome que estão prevendo que vai vir aí na frente, não entendendo o sobrenatural, não entendendo Deus Todo-Poderoso, não entendendo a sua obra, não entendendo a graça de Deus e não entendendo a ressurreição de Jesus, a gente é como aquele ajudante. A gente olha para o cenário, a situação crítica que nos assusta e a gente fica em desespero. E agora? Bah, o que vai ser? O que vai acontecer? Mas se eu creio no Cristo ressuscitado, e se meus olhos podem ser abertos pela presença daquele que ressuscitou no terceiro dia, e ele se levantou no meio dos mortos, eu saio da sexta-feira santa, o dia da paixão, o dia da morte de Cristo, o dia do desespero daqueles discípulos, o dia negro e olham para a ressurreição gloriosa de Cristo, e isso é o que deve invadir a minha vida. A esperança e a certeza do Cristo ressuscitado, do Cristo vivo. Por isso eu quero convidar vocês a viver uma experiência pessoal com Cristo que ressuscitou. Aprenda a conhecer a voz dele, a ouvir ele falando com você. Você precisa tirar tempo para falar com ele, você precisa ter tempo para orar. E às vezes não é só falar, é tirar um tempo para ficar em silêncio e ouvir ele. Às vezes demora um tempo, 2 minutos, 5 minutos, 15 minutos, meia hora. Qual é o tempo que você dá para ele durante o dia? Aprenda a conhecer a voz dele, a ouvir ele falando. Abra um lugar dentro da sua alma para Jesus ressuscitado poder entrar, poder invadir, tocar, mexer. Mantenha os seus olhos abertos para enxergar o que Deus está fazendo no meio, principalmente dessa confusão do mundo aí. Como é que você fica? Você fica assustado? E ter um discernimento diferente das pessoas que não têm a Cristo. Por isso eu quero desafiar você a colocar Jesus ressuscitado no centro do seu coração. Convidar Jesus ressuscitado a entrar na sua casa, na sua vida. Eu creio que você já convidou na sua vida. Mas convidar ele na sua família, convidar ele nos seus planos, no seu dia a dia. Qual é o problema que você tem? Porque a gente sempre centraliza no problema, né? A gente pega um ponto fraco para a gente centralizar. Que seja esse. Porque quando estou bem, estou feliz, está tudo maravilhoso, Deus, para que ele possa trazer paz e que ele possa estar lá, naquela situação que eu quero entregar para Jesus. E para convidar Jesus ressuscitado para fazer a diferença e ser a garantia da mensagem do Evangelho na sua vida. E você que quer ter esse compromisso com Jesus, ou ouvir ele, eu convido você a orar, a fazer isso nesse instante. Você pode fazer com um tempo maior, com um tempo mais sossegado em casa depois, mas parte de agora, o primeiro passo agora. E quando a gente ora, a gente se compromete que é um ato de devoção e entrega em conhecer o Cristo que ressuscitou dentre os mortos e tem algo novo para a minha vida. E ele sempre tem algo novo para cada um de nós. Vamos curvar nossas cabeças, vamos ter um tempo de oração. Fala para ele aquilo que o Espírito Santo está falando para você. E também vamos aproveitar esse momento para, se tivermos algo para confessar, para podermos participar da ceia do Senhor. Querido Deus e Pai, acabamos de entender a mensagem do Evangelho, que Jesus morreu e ressuscitou para a nossa salvação. O Senhor está vivo. O Senhor não está mais pregado na cruz e nem no túmulo, mas o Senhor tem algo novo para cada um de nós. Senhor, entra em nossos corações com a tua presença, nos abraça. E se tem alguém com angústia aqui, traga paz. Se tem alguém aqui preocupado, que se entregue a ti. Se tem alguém oprimido pelas circunstâncias da vida, que possa ver como aquele empregado do profeta, que tem mais gente ao nosso lado, porque os anjos do Senhor se acampam ao redor daqueles que o temem e os livra. Senhor, diante da nossa fé em Jesus, nos abençoa diante das tuas promessas que estão na tua palavra. Traz cura, traz salvação, traz paz em nosso meio, conforme a necessidade de cada um. É isso que nós oramos e te damos graças em nome de Jesus. Amém?